Nós vamos dar continuidade àquela mensagem sobre história da igreja. Nós conhecemos um pouquinho de onde nós estamos vindo, para que nós possamos sonhar para onde nós vamos como igreja cristã. Eu queria que nós lêssemos juntos dois versículos muito especiais que nos ajudam a enxergar a importância de nós sabermos um pouco de quem nós somos através daqueles que já passaram por onde nós estamos passando. Vamos lá, em Hebreus 12, 1, 2, o capítulo 11 de Hebreus fala sobre os heróis da fé. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você é desafiado a dar passos de fé, e daí o escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele começa dizendo, vamos ler juntos? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Que coisa linda! E Romanos 1, 14 a 17, é um texto que fala muito e tem muito a ver com todo aquele processo da Reforma Protestante que marcou a história da igreja cristã no mundo. Vamos ler juntos? Sou devedor, vamos lá? Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós somos influenciados pela nossa história. Quem gosta de comer tacacá aqui? Ah lá, o povo do norte aí já se manifestou, né? Eu gosto de pato no tucupi. Pato no tucupi é gostoso. Mas quando a gente fala nisso, a gente já localiza a história da pessoa, não é mesmo? Mas tem gente que não abre mão de uma carne de sol, né? Quem gosta de carne de sol? Olha lá. Manteiga de garrafa, baião de dois. Aí tem uns aí que já vão para a costela de chão, né? Olha lá, costela de chão. Quem gosta de costela de chão? Olha lá. Ficou meio que unanimidade o negócio. Chimarrão. Isso tem a ver com a nossa história, com a nossa identidade. Ao longo da história, o que foi acontecendo é que aquelas coisas que caracterizavam a igreja cristã foram sendo perdidas. A Reforma Protestante ela surge como uma medida extrema numa busca de resgate de características, doutrinas, verdades que tinham sido perdidas ao longo da história. Vai aparecer um gráfico aqui na tela que nos ajuda a enxergar isso. Você tem aqui embaixo os apóstolos, e a igreja vai crescendo lá no livro de Atos, e de repente você vai começar a ver que lá para o lado de Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla, para o Oriente, vai surgindo uma igreja que tem algumas características um pouco diferentes da igreja do Ocidente. E é por isso que nós temos hoje a igreja ortodoxa. E esse cisma vai surgindo, e nós vamos tendo essas duas grandes igrejas. E enquanto acontece esse cisma, nós temos vários grupos que correm paralelos a essas igrejas maiores. Lembra que a igreja de Roma, ela surge porque o imperador Constantino queria salvar o Império Romano usando o cristianismo. Mas vários grupos cristãos disseram, eu não entro nessa história de virar uma igreja oficial do Estado, eu não aceito. Muitas vezes nós nos esquecemos e achamos que a igreja lá de Atos virou a igreja católica apostólica romana, não virou. Uma parte daquela igreja foi institucionalizada e uma parte enorme dela nunca aceitou fazer parte do Estado. E se você continua no próximo gráfico, pode mostrar o próximo, por favor? O que acontece é que você tem esse cisma, a Igreja Católica Apostólica Romana vem por aqui e você, em 1517, tem a Reforma Protestante e depois, em 1534, você tem a Reforma, que não é uma reforma, lá na Inglaterra com os anglicanos. O que acontece na Inglaterra é que o rei da Inglaterra, ele queria se divorciar de Catarina de Aragão porque ele queria ter um filho homem. E como o Papa disse não, ele olhou para o Papa e disse, então você não é mais meu Papa. Simples assim. E ele cria a Igreja da Inglaterra. Ele se divorcia de Catarina, casa com Ana Bolena e depois casa com muitas outras, porque ele não conseguia ter o tal do filho homem. Em 1534, ele cria o Ato da Supremacia, em que ele, o rei da Inglaterra, é a cabeça da Igreja na Inglaterra. Até hoje é assim. A atitude de tolerância permite que vários grupos cresçam. Só que ele morre, a filha de Catarina, Maria, assume a coroa. Ela é conhecida como Maria Sanguinária. Ela retorna ao catolicismo, persegue os anabatistas, persegue todos aqueles que não eram católicos. Quando ela morre em 1558, tem festa na cidade de Londres. O povo dançava na rua. E aí surge Elizabeth I. Ela reina por 45 anos. Foram os anos dourados da Inglaterra. É aí que a Inglaterra se torna a potência mundial, a armada inglesa, as conquistas. E nesse tempo o protestantismo retorna à Inglaterra. Logo depois dela vem James. Já ouviu falar da tradução King James da Bíblia? Ele mandou traduzir a Bíblia para o inglês para ser usada na igreja anglicana, que ele era a cabeça da igreja. O problema é que a igreja anglicana surge na Inglaterra por uma questão política, porque ele queria se divorciar. Ele não tinha nenhum interesse teológico. Quando Lutero faz aquele questionamento das 95 teses, ele tinha questionamentos teológicos. Então, a reforma na Alemanha, na Suíça, a reforma na Europa estava acontecendo numa perspectiva teológica. Na Inglaterra, ela era política, só mudou a cabeça da igreja. A estrutura da igreja continuou a mesma. Não era mais católica, romana, mas agora era anglicana. O que que aconteceu? Grupos começam a surgir dentro da igreja anglicana, dizendo, nós precisamos mudar a nossa teologia. Grupos dentro da igreja, nós temos particularmente dois tipos de grupos, os puritanos e os separatistas. Os puritanos diziam, a igreja precisa ser purificada. Então, o que que eles fazem? Eles tiram tudo que lembrava a Igreja Católica. Eles tiram a cruz, eles tiram os rituais, eles não falavam mais o Pai Nosso. E eles são tremendamente perseguidos por James I. E muitos deles fogem para os Estados Unidos. Você já deve ter visto filmes falando do Thanksgiving, principalmente, em que aparecem os puritanos nos Estados Unidos. São esses anglicanos que queriam reformar a igreja e que, por causa da perseguição na Inglaterra, eles entram nos navios e vão como colonos para os Estados Unidos. Mas você também tinha um outro grupo, o grupo dos briguentos, os separatistas. A igreja é corrupta, eu não quero mais saber dessa igreja. A solução é a separação da igreja corrompida pelo Estado. Adivinha quem sai desse grupo? Pergunta para o pessoal do lado aí, quem que saiu desse grupo? Pois é, Batista encrencado desde o começo. A gente gosta de uma briga. Os batistas, os congregacionais, os quakers, eles surgem desse grupo, os separatistas. Eles diziam, eu não quero saber dessa igreja, chega, nós vamos fazer nossa história. Só que a hora que você dizia, eu não sou mais dessa igreja, significa o quê? perseguição religiosa. Surgem esses movimentos separatistas dentro da Igreja Anglicana. Guardem esse nome, pastor John Smith. Ele era médico, praticava medicina, e ele começou a se reunir com um grupo que no futuro vai ser chamado Batista. E eles sofrem muita perseguição. Em 1608, eles fogem para Amsterdã, na Holanda. E lá em Amsterdã, na Holanda, eles precisam de um salão. Já viu Batista fazer isso? Porque eles queriam fazer culto. Aí eles alugam um salão, sabe de quem? Dos menonitas. Já ouviu falar de menonita? Se a gente morasse lá no Espírito Santo, o pessoal ia dizer meno quê? Mas aqui em Curitiba, todo mundo sabe quem é menonita, né? Meus menonitas eram um grupo de anabatistas, um desses grupos paralelos, que nunca entraram na corrente principal da igreja política. Eles eram seguidores de Menon Simons, e eles tinham uma forte ênfase em batismo por imersão daquele que crê em Cristo Jesus e confessa publicamente sua fé. Já ouviu isso em algum lugar? Então, aquele grupo que está na Anglicana, acostumado com batismo infantil, dizendo que isso aqui está tudo errado, tem que mudar, eu quero reforma teológica. Eles saem, se encontram com esse grupo, alugam um salão, começam a se reunir, começam a conversar com eles. Esse grupo olha um para o outro e diz, a gente precisa disso. John Smith dissolve a igreja, é bem batista, fez uma assembleia, dissolveu a igreja, não tinha mais a igreja, que saiu da Inglaterra e foi para lá, e reorganiza a igreja agora, baseada na pública profissão de fé daqueles que declaram Jesus como Senhor e são batizados. Já viu esse vínculo? Que eu me torno membro da igreja quando me batizo publicamente? Quem vem de outra denominação, às vezes tem muita dificuldade para entender por que é tão importante essa história de batismo para os batistas. Isso tem a ver com as nossas raízes, o batismo por imersão. E essa igreja começa a surgir. E esse grupo, de mais ou menos 30 pessoas, começa a crescer e leva cerca de 30 anos para que eles comecem a ser chamados de batistas. Por quê? Por causa da ênfase em batismo, em batismo. Eles estão lá na Holanda. Só que o povo deles, na Inglaterra, precisava ouvir esse evangelho, precisava ouvir essa verdade. Muitos deles se organizam e dizem, nós vamos voltar para a Inglaterra. Eles retornam para a Inglaterra em 1611, sob a liderança de Hughes. Hughes era um homem de negócios muito rico, que tinha ido para a Holanda e agora está voltando para a Inglaterra. E é muito interessante porque no caminho de volta, eles entram num barco e eles encontram um outro grupo de anabatistas, os moravianos. Os moravianos batizavam por imersão, mas eles tinham uma forte ênfase em fazer um apelo, um convite para que a pessoa declarasse publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Já viu isso em algum lugar? E naquela volta, essa característica é agregada à identidade desses primeiros batistas. A necessidade de você fazer apelo no final do culto, você apelar as pessoas pessoalmente para que elas declarem publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Quando eles chegam na Inglaterra, o que, que eles encontram? Intolerância religiosa, perseguição, problemas seríssimos. E aí surge algo que acompanha nós, a todos nós batistas ao longo de toda a história da existência da Igreja Batista. Eles se identificam com a luta por liberdade religiosa. Hughes escreve O Mistério da Iniquidade, o título que ele escolhe para o livreto que ele escreve. O Mistério da Iniquidade, o primeiro tratado na língua inglesa pedindo liberdade religiosa. Gente, isso era coisa de ET. Completo. Ninguém escrevia sobre isso, ninguém falava. E liberdade religiosa, não existia esse conceito. E ele diz, para que eu possa viver a minha fé, eu preciso ter liberdade religiosa. Aí ele dedica esse livreto, sabe para quem? Ninguém menos do que o rei James I. Ele faz a dedicatória do livreto para o rei James. Bom, não preciso dizer que ele foi preso, né? Passou 5 anos na prisão e morreu. Ao longo da história, os batistas sempre estiveram envolvidos em lutas pela liberdade religiosa. Você sabia que a Constituição Americana, a emenda à Constituição Americana que trata sobre liberdade religiosa, foi escrita por um batista? Você sabia que quando foi proclamada a República no Brasil, os protestantes, e tinha um batista no meio, foram pessoas muito influentes para que o Brasil não tivesse a Igreja Católica Apostólica Romana como a religião oficial do Estado? De todos os países da América Latina, só o Brasil, a Igreja Católica não foi a religião oficial. Todos os demais, todas as repúblicas que foram proclamadas, tinham uma religião oficial, que era a Igreja Católica. A Argentina, até poucos anos atrás, para ser presidente da República da Argentina, tinha que ser católico, batizado em Igreja Católica. Os batistas, ao longo da história, têm lutado por isso. E eu creio que nós, a nossa geração, precisa continuar lutando por liberdade religiosa, garantir que não usurpem esse direito que nós ainda temos. Você não quer perder isso, quer? Lutando contra a corrupção, e nós precisamos fazer alguma coisa. Foi o que nós fizemos nas 10 medidas, lembram do movimento que a nossa igreja se envolveu? Como batistas, como cristãos, nós entendemos que nós temos que influenciar a sociedade. É importante nós entendermos que nós temos que usar a liberdade religiosa para o bem da comunidade, e não simplesmente para o comodismo nosso. É interessante que lá em 1611 até 1660 foram 49 anos de crescimento muito grande na Inglaterra por causa da liberdade religiosa. Mas daí a monarquia é restaurada, com Carlos II sendo coroado rei. Ele odiava quem não era da Igreja Anglicana. Perseguição total. Mais de 4 pessoas reunidas é culto. Seu pequeno grupo seria culto. E mais. Alguém com mais de 16 anos presente numa dessas reuniões, essa pessoa era punida. Os pastores não podiam estar a mais do que 7,5 quilômetros da sua igreja, sem uma permissão oficial. Eu conheci quando fui à Moldávia, logo quando eles tinham saído, tinha caído o muro e eles tinham se libertado da Rússia, e eu conheci um jovem que foi meu intérprete, ele tinha 18 anos, ele disse, pastor, eu não podia ir à igreja, meus pais eram crentes, eles iam ao culto, mas eu era proibido de ir, porque eu era criança. Então, eu tinha que ir na reunião dos jovens do Partido Comunista, vinha para casa, e o que eu aprendia da fé cristã era com meus pais. Eles não podiam me levar na igreja, porque se eles me levassem na igreja, eles seriam presos. Nos dias de hoje, nós ainda encontramos muitos países que vivem essa realidade. O ato de tolerância, em que todas as religiões têm o direito de existir, acontece em 1689. Isso é tolerância, não é liberdade religiosa. Durante esse período na Inglaterra, os batistas não podiam ir à faculdade. Você é batista, você não é anglicano, não pode ir à faculdade. Você não pode ir para as Forças Armadas, você não pode ter um cargo público, você não pode ter um bom emprego, porque a sua fé é tolerada, não é liberdade. Nos dias de hoje, nós encontramos isso. Se você mora no Egito e você é cristão, você tem as suas liberdades cerceadas e o tipo de emprego que você pode ter. Em nosso país, nesses dias, algumas pessoas gostariam que isso fosse realidade. E em muitos lugares nós estamos sentindo esse tipo de cerceamento de liberdade religiosa. Com o mito do Estado laico, sinônimo de Estado ateu, que é um grande equívoco, algumas pessoas estão querendo cercear a nossa liberdade religiosa e nós temos que lutar contra isso. As igrejas cresceram apesar de todas as perseguições, simplesmente porque deixaram ela existir. Mas houve um grande período de declínio na Inglaterra, de 1689 a 1750. De 300 igrejas batistas, foi para 146. 60 anos, perdeu metade das igrejas. A nossa igreja, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, tem crescido. Mas você sabe que ela pode diminuir? Pode. É só nós bobearmos. É só nós relaxarmos. É interessante porque as razões para o declínio são facilmente identificáveis na história. Sabe qual é a primeira razão? Divisões, espírito crítico, prazer em discutir, intolerância. Já viu esse pecado? Sabe qual é a outra razão? Liberalismo bíblico. Tudo pode, tudo é lindo, não é bem assim. Mas veja bem, vamos atualizar a Bíblia para ficar um negócio mais fácil. E você vai mexendo e tudo está certo, e tudo pode. Quando nós não temos uma verdade absoluta para nos guiar na vida, nós não temos verdade nenhuma. Amém? E a terceira causa, falta de evangelização. John Dill foi um pastor dessa época. Ele orgulhava-se de que em 40 anos de ministério ele nunca tinha feito um apelo. O hipercalvinismo dominava naquela época. Ele dizia que Deus elegia as pessoas e se alguém deveria ser salvo, Deus a levaria à salvação. Nesse período de 40 anos, a sua igreja foi de 900 membros a 30 membros. E ele ainda dizia que ele estava certo em não fazer apelo. Próximo ano, nossa igreja terá uma ênfase, de novo, em evangelização. Nós queremos ganhar Curitiba e a grande Curitiba para Jesus, amém? E nós precisamos disso, porque isso faz com que nós mantenhamos os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, os nossos olhos abertos para o mover de Deus ao nosso redor. Batistas, ao longo da história, apesar de ter esses momentos de dificuldade, eles sempre foram muito fortes na área de missões. Vamos ler juntos Atos 1:8? Mas receberão poder, vamos lá? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você já ouviu falar de William Carey? Os nossos guardiões, eles estudam a biografia de William Carey. William Carey, ele é o pai de missões modernas. William Carey, ele foi convidado por um amigo para ir num culto batista. Quantos aqui foram convidados por um amigo para ir num culto e assim se converteram? Levanta a mão. Quem foi convidado? É assim. E ele foi, ele ouviu o evangelho, ele disse, eu quero isso, se converteu. Ele começa a estudar grego, hebraico, sozinho. Ele era sapateiro, ele pega um pedaço de couro, faz um mapa do mundo, naquele pedaço de couro, coloca na sapataria dele e começa a orar pelo mundo e Deus começa a fazer com que o seu coração ardesse. Ele vai para uma reunião de pastores e diz, eu quero ir para a Índia pregar o evangelho. Nós somos obrigados a levar o evangelho a todo mundo. E um pastor que estava lá disse, meu jovem, sente-se. Quando Deus desejar converter os pagãos, ele fará isso sem a minha nem a sua ajuda. Ele não desiste. Em 1792, ele prega um grande sermão baseado em Isaías 54. Esperemos grandes coisas de Deus, façamos grandes coisas para Deus. Ele vai para a Índia, ele organiza uma sociedade missionária, a Baptist Missionary Society. Pastor Avelino, quem conheceu o pastor Avelino, trabalhou durante anos como missionário dessa organização missionária que existe até hoje. O movimento moderno de missões que nós temos hoje no mundo inteiro é iniciado por esse pastor batista que ousou quebrar os paradigmas da sua época para fazer algo fora da caixa. Quem sabe o Espírito de Deus que mexeu com Kerry está mexendo com você hoje para você fazer algo fora da caixa para começar um novo movimento. Sim, os batistas sofrem muita perseguição na Inglaterra, vão para o Novo Mundo. Quando eles chegam lá no Novo Mundo, lá na América do Norte, eles experimentam de uma maneira significativa o que Atos 2:47 nos diz: louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Dois grandes avivamentos acontecem naquela parte norte do continente da América. 1740, o primeiro avivamento espiritual acontece. Dois relatos desse avivamento espiritual. Jesse Lee relata: tenho estado em reuniões em que toda a congregação se banhava em lágrimas. Em algumas ocasiões, o choro era tão intenso que a voz do pregador mal podia ser ouvida. Qual foi a última vez que você chorou arrependido dos seus pecados? Charlie Chauncey, ele diz: eles oram com as pessoas, convidam-nas a aceitar a Cristo, alertam-nas que estão indo para o inferno e continuam a pregar o Evangelho incessantemente. Não era muito politicamente correto, né? Se arrependa porque você vai para o inferno. Muda de vida. Quem não tem Jesus não tem salvação. Em 1800, os batistas se tornaram o maior grupo religioso na América. E aí vem o segundo grande avivamento, em 1801. A capela da Universidade de Yale tem um culto, e vocês viram no Instagram cultos das universidades americanas, momentos de avivamento que têm acontecido. Esse segundo avivamento começa em Yale, com um terço dos estudantes se convertendo. São armadas tendas nos campos ao redor das cidades. George Baxter, ele diz: eu fui ao estado do Kentucky. Era o lugar mais moralmente limpo que eu já vi. Dificilmente se ouvia um palavrão. Existia temor a Deus no ar. Esse é o sinal de avivamento de fato. Algo extraordinário aconteceu com aqueles que diziam ser o cristianismo uma fábula, um sonho. Caminhando entre as tendas armadas, em 20 acres, alternavam entre momentos de oração e de pregação. As pessoas glorificavam a Deus incessantemente. Quando alguém dizia: vamos orar, todos se colocavam de joelhos e logo estavam deitados no chão, formando uma confusão indescritível de pés e mãos. Eu quero esse tipo de avivamento. Você quer? Amém. Nós precisamos, nos nossos dias, no nosso país, mais do que um crescimento numérico de evangélicos. Nós precisamos de um crescimento de temor a Deus, de busca de Deus, de quebrantamento, de choro, de arrependimento. Em 1871, na colônia Santa Bárbara, em São Paulo, chega um grupo de imigrantes norte-americanos, foragidos da Guerra Civil Americana. E eles organizam a primeira igreja batista em solo brasileiro. E nessa primeira reunião, eles já mandam uma carta para os Estados Unidos dizendo: tem muita gente aqui, nós precisamos de missionários aqui para pregar para os brasileiros. Em 1882, chega ao Brasil o casal William e Annie Bagby. Vai aparecer uma foto deles já próximos de ir para os Estados Unidos na sua aposentadoria. Quando eles chegam aqui no Brasil, nós já tínhamos Irmãos Unidos, atualmente Casa de Oração, congregacionais e presbiterianos pregando o Evangelho. Vocês me permitem compartilhar com vocês algumas aplicações disso que nós conversamos hoje? A primeira é que a história humana é composta de momentos bons e ruins, não é verdade? Assim como a história da sua vida, da minha vida, não é assim? O que faz a diferença é confiar em Deus nesses momentos bons e ruins. A minha pergunta é se você decide confiar em Deus nos momentos bons e ruins da sua vida. Você decide? Eu aprendi a estar contente, o que o apóstolo Paulo diz? Em toda e qualquer situação. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Um outro princípio muito importante é que nós colhemos hoje o que muitos plantaram no passado. Nós temos uma tendência de achar que nós só colhemos o que nós plantamos. Não. Nós colhemos o que muitos plantaram. Você consegue olhar esse prédio aqui ao redor? Talvez você esteja aqui e você não participou da compra desse imóvel. Uma geração plantou. E você está colhendo o benefício de ter um espaço como esse, estacionamento. E você está semeando agora algo que no futuro as próximas gerações colherão. A vida é desse jeito. Você decide viver para deixar uma herança bendita para as próximas gerações? Eu estou falando dos seus filhos, seus familiares. Eu estou falando dos seus amigos, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo. Estou falando da sua cidade, do seu país. Você quer deixar uma herança bendita? Um legado? Quando crescemos, não podemos deitar em berço esplêndido. Não é porque está dando certo que eu descanso, que eu relaxo. Não é porque eu estou bem espiritualmente que eu paro de fazer meu tempo com Deus. Não é porque financeiramente as contas estão equilibradas que eu começo a gastar mais do que eu devo. Não é porque eu estou indo bem na empresa que eu paro de buscar crescimento profissional. Você decide viver com senso de missão? Você decide cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Quem vive com senso de missão não se acomoda. Sabe que existe com um propósito maior. E por fim, Deus intervém na história humana com avivamento espiritual. Ele faz isso individualmente, ele faz isso em grupo. Você decide buscar a Deus pedindo avivamento na sua vida, na sua igreja?